Nós vamos ler a palavra do Senhor Deus no livro de Atos dos Apóstolos, uma narrativa que Lucas fez questão de registrar, compondo um pedacinho da história da igreja no primeiro século, Atos capítulo 12. Já há alguns anos, em 2012, eu preguei esse texto num culto da manhã. E eu quero novamente trazer esse texto nesta noite. Uma narrativa de Atos dos Apóstolos, capítulo 12. A leitura será feita dos versos de 1 a 19, mas eu vou pedir que você mantenha a sua Bíblia aberta. E se você não tem a Bíblia e alguém está próximo a você que tem a Bíblia, não se acanhe, peça para que essa pessoa compartilhe com você o texto da palavra do Senhor. A nossa oração sempre para que o Espírito Santo nos abençoe na leitura e na meditação da palavra. Eu tenho aprendido que eu não vou pedir apenas que vocês abram a Bíblia, mas que vocês liguem a Bíblia também, né? É ligar a Bíblia. Só para ligar a Bíblia, hein? Por aquele tempo, verso 1, capítulo 12. Por aquele tempo, mandou o rei Herodes prender alguns da igreja para os maltratar, fazendo passar a fio de espada a Tiago, irmão de João. Vendo ser isto agradável aos judeus, prosseguiu, prendendo também a Pedro. E eram os dias dos pães asmos. Era o tempo de Páscoa. Tendo-o feito prender, lançou-o no cárcere, entregando-o a quatro escoltas de quatro soldados cada uma para o guardarem, tencionando apresentá-lo ao povo depois da Páscoa. Pedro, pois, estava guardado no cárcere, mas havia oração incessante a Deus por parte da igreja a favor dele. Quando Herodes estava para apresentá-lo, naquela mesma noite, Pedro dormia entre dois soldados, acorrentado com duas cadeias e sentinelas à porta, guardavam o cárcere. Eis, porém, sobreveio um anjo do Senhor, e uma luz iluminou a prisão. E tocando ele o lado de Pedro, despertou, dizendo: levanta-te depressa. Então as cadeias caíram-lhe das mãos. Disse-lhe o anjo: cinge-te e calça sandálias. E ele assim o fez. Disse-lhe mais: põe a capa e segue-me. Então, saindo, o seguia, não sabendo que era real o que se fazia por meio do anjo. Parecia-lhe antes uma visão. E depois de terem passado a primeira e a segunda sentinela, chegaram ao portão de ferro que dava para a cidade, o qual se lhes abriu automaticamente, hein? Sem controle remoto. E saindo, enveredaram por uma rua, e logo adiante o anjo se apartou dele. Então Pedro, caindo em si, disse: agora eu sei que verdadeiramente que o Senhor enviou seu anjo e me livrou da mão de Herodes e de toda a expectativa do povo judaico. Considerando ele a sua situação, resolveu ir à casa de Maria, mãe de João, cognominado Marcos, onde muitas pessoas estavam congregadas e oravam. Quando ele bateu no postigo do portão, veio uma criada chamada Ruth. É um diminutivo de Rosa. Então seria a Rosa, a Rosinha, vamos dizer assim. Ver quem era. Reconhecendo a voz de Pedro, tão alegre ficou que nem o fez entrar. Mas voltou correndo para anunciar que Pedro estava junto do portão. Eles lhe disseram: estás louca. Ela, porém, persistia em afirmar que assim era. Então disseram, é o seu anjo. Entretanto, Pedro continuava batendo. Então eles abriram, viram-no e ficaram atônitos. Ele, porém, fazendo-lhe sinal com a mão para que se calassem, contou-lhes como o Senhor o tirara da prisão e acrescentou, anunciar isto a Tiago e aos irmãos. Só uma nota de rodapé. Esse Tiago aqui, é óbvio, não é o primeiro que tinha sido morto à espada. Aquele primeiro, Tiago, irmão de João. Os dois filhos de Zebedeu. O primeiro que foi decapitado. Esse Tiago, irmão de Jesus. Filho de Maria. Certo? Líder da igreja, lá de Jerusalém. E saindo, retirou-se para outro lugar. Sendo já dia, houve não pouco alvoroço entre os soldados sobre o que teria acontecido a Pedro. Herodes, tendo-o procurado e não achando, submetendo as sentinelas a inquérito, ordenou que fossem justiçadas. E descendo da Judeia para a Cesareia, Herodes passou ali algum tempo. Fica aqui por enquanto, com o texto bíblico aberto. Queridos irmãos e irmãs, nesse mês de agosto, providencialmente, eu diria, o tema da oração ganhou destaque e relevância aqui na nossa comunidade. Na escola dominical, o presbítero Orlando, está lá, iniciou sua nova série de estudos tratando da oração na vida da igreja. Não é isso, Orlando? Domingo passado, no culto da manhã, Dia dos Pais, eu preguei aqui e o tema principal era oração. Seguindo o exemplo das mulheres que oram, os homens também tiveram o seu primeiro encontro, homens que oram, o qual será mensal. A das mulheres é semanal, a gente ainda está atrás das mulheres. O nosso é só uma vez por mês e o delas uma vez por semana. Bom, mas já começamos. Nessa noite eu gostaria de voltar ao tema da oração. Por quê? Porque são muitas as tentações para que nós, como cristãos e como a igreja, abandonemos ou substituemos a oração. Como alguém já bem colocou, tudo é mais fácil do que orar. E de fato, irmãos, eu sempre penso que muitas coisas podem até vir a faltar numa igreja local. Pode vir a faltar coral, pode vir a faltar até mesmo uma banda. É bom que não falte, é tão bom ter uma banda boa, né? Mas pode até vir a faltar, porque e eu me lembro que quando eu iniciei o meu ministério numa congregação, num bairro, bem distante aqui de São Paulo, nós não tínhamos nenhum músico. E saibam vocês, já contei essa história aqui, nós levávamos, isso mesmo, vou falar aqui o que era ali, levávamos uma vitrola, ninguém sabe o que é isso aqui, era um toca-disco daquele bolachão. Vencedores por Cristo, eu escolhi as músicas, louvor 1, 2... e colocava, e todo mundo cantava junto com o disco. A maioria das pessoas não sabia ler. Pode faltar banda, pode faltar um prédio próprio, a gente não tem esse prédio próprio. Pode faltar até mesmo um departamento infantil estruturado. Pode faltar estacionamento, ar-condicionado. Porém, há duas coisas que não podem faltar na vida de uma igreja, sem as quais ela não vive, ela não sobrevive: palavra e oração. No caso da oração, tanto quanto da palavra, se faltar uma ou outra, a igreja morre. Por outro lado, quando há oração na igreja, a gente pode esperar por visitações inusitadas e maravilhosas de Deus. Quando há oração na igreja, a gente pode esperar o mover de Deus na vida das pessoas, na vida da comunidade. Quando há oração na igreja, nós podemos esperar por avivamento. Nós podemos esperar pessoas se entregando a Cristo. Nós podemos esperar ver pessoas sendo libertas e transformadas dos seus vícios, daquilo que as aprisionam. Nós podemos esperar pessoas transformadas pelo Espírito Santo. Podemos esperar pessoas buscando uma vida de maior santidade com Deus. Podemos esperar, sim, famílias sendo restauradas, reconciliadas. Podemos esperar, sim, milagres. Sim. Por que não? Você crê em milagres? Essa semana, almoçando com dois amigos pastores, contando um pouco da nossa caminhada como igreja aqui de Moema, eles ficaram espantados, porque ambos são pastores de igrejas que têm prédios próprios. E quando eu compartilhei por ele, por alto, um pouquinho da nossa realidade aqui, do quanto nós investimos para que nós estejamos aqui todo domingo, eles ficaram assim, surpresos. Como? E resumindo, eu disse uma coisa para eles, contando um pouco da nossa experiência, boas e ruins aqui da nossa comunidade, eu disse para eles o seguinte: a igreja de Moema é um milagre de Deus. Se ela existe hoje, é porque Deus é o Deus de milagres. Sim, quando há oração, há milagres. Nós não podemos ler o texto que acabamos de ler sem estabelecer uma conexão entre o fato. Verso 5, volte lá para o verso 5, porque aqui está o eixo da minha reflexão nesta noite. Pedro, pois, estava guardado no cárcere. E guardado aqui é guardado mesmo, guardado de guardas. Tinha 16 guardas cuidando de um. Bom, ele estava sendo guardado para quê? Nós lemos, para morrer, para ser executado. Herodes, um rei populista, querendo fazer crescer a sua popularidade, os seus índices de aprovação, junto à opinião pública, em nenhum momento ele pensa em fazer justiça. Ele quer agir como os líderes populistas dos dias de hoje. Ele quer agradar a turba, a multidão. E o que agrada é que é bom. Então ele percebeu, numa jogada política, que executando um dos líderes da igreja cristã, isso agradava aqueles que votavam nele. Na verdade, não era votar. Mas enfim, agradava a opinião pública. E ele ficou animado. Pegou o principal deles naquela ocasião lá em Jerusalém, que era o Pedro. Falou, agora então é que eu alcanço o êxtase. Porque eu vou apresentar esse cara após a Páscoa, porque durante a Páscoa não podia. Mas após eu vou apresentar e aí então ele será executado. Mas olha a informação que vem aqui no texto. Pedro estava guardado, mas havia oração incessante a Deus por parte da igreja a favor dele. E aqui que eu quero me deter um pouco mais nesta noite. O fato de que a igreja estava ali mobilizada, unânime em oração. Aliás, se você começa a ler o livro de Atos, essa é uma tônica que vem sendo apresentada por Lucas desde o capítulo 1. A igreja sempre estava unida em oração. Desde o início, a comunidade entendeu que ela não poderia viver senão de joelhos. No capítulo 1, no capítulo 2, no capítulo 3, no capítulo 4, no capítulo 5, você vai ver a igreja mobilizada em oração. Não era apenas mulheres, não era apenas homens, não era apenas jovens, mas era toda a comunidade orando. Toda a comunidade intercedendo, clamando a Deus. Atos 2:42 diz que a igreja perseverava na oração, tanto quanto perseverava na doutrina dos apóstolos, na comunhão e no partir do pão. Então, esse é o quadro descrito por Lucas, quando ele quer retratar a igreja do primeiro século. Sem dúvida nenhuma, uma igreja que tinha a oração como algo vital. Vital. Ou seja, sem a qual não há vida. E aqui nós vamos encontrar a igreja intercedendo. E, tendo como pano de fundo, então, esse verso, eu quero mostrar para vocês alguns contrastes que Lucas nos apresenta no texto. Não sei se intencionalmente, eu pelo menos os vi aqui. Não sei se ele estava lá com essa finalidade didática, mas eu pelo menos capturei no texto, lendo o texto, meditando no texto, alguns contrastes que eu gostaria de repartir com vocês rapidamente, sem cansá-los. Mas o primeiro deles é dito aqui mesmo, um contraste entre o poder visível terreno e o poder invisível espiritual. O poder visível e terreno está ali. O rei poderoso Herodes, rei de toda a Palestina, sim, chamado de rei porque era rei. Estava apenas abaixo do imperador, que havia o nomeado como rei de toda a Palestina. Ele tinha muito poder político, militar, e ele podia dispor das pessoas como bem entendesse. E ele então, Lucas é muito rico nos detalhes quando ele mostra que Pedro foi colocado numa prisão de segurança máxima. Humanamente seria impossível haver qualquer tipo de fuga. Eu não sei se Herodes já estava amedrontado com alguma coisa, ou alguém já tinha lhe dito que não adiantava prender Pedro, porque lá no capítulo 5, nós já vemos Pedro sendo colocado em liberdade por um anjo do Senhor. Só que lá no capítulo 5 de Atos dos Apóstolos, quem manda prendê-lo são as lideranças religiosas. Talvez elas não tivessem sido tão cuidadosas. Então Herodes, se antecipando, ele coloca lá todos os seus guardas para cuidar do Pedro e dizer mais ou menos o seguinte: esse cara não escapa. Daqui ninguém tira Pedro. Então aqui está o poder político, o poder militar, não é? E qual era o poder da igreja? Qual era a arma da igreja? O que a igreja fazia? Mas não é muito pouco? Diante de tanques, diante de foguetes, de armas nucleares, o que é a nossa oração? Pois bem, o comunismo ruiu. A cortina de ferro veio abaixo. E eu me lembro de ter me convertido ainda nos tempos da Guerra Fria, em 1979. E li livros de pessoas que estavam sendo torturadas por causa da sua fé naquela região, lá na cortina de ferro. E me lembro da igreja subterrânea, da igreja que orava, pura e simplesmente orava, diante de todo aquele poder bélico. E tudo aquilo ruiu. Quem em sã consciência diria, naquela conjuntura, que um dia aquela cortina de ferro cairia, junto com o muro de Berlim. Muitas vezes parece que para nós a oração é muito pouco. Que a oração é a última coisa que a gente tem que fazer quando nada mais dá certo. A igreja fazia justamente o contrário. A oração é a primeira coisa que a gente tem que fazer. A igreja, é claro, ali naquele contexto, ela não tinha poder político. Ela não tinha poder econômico. Ela não tinha um lobby no Congresso. Mas olha, meus irmãos, ela experimentava mais o poder de Deus do que muitas vezes a gente fica... O salmo que nós lemos no início não foi por acaso. Não confieis em príncipes. Muitas vezes a gente tem substituído, sim, a nossa confiança em Deus e colocado em homens. Mas o texto diz que a única arma da igreja era orar. Era o que eles tinham. E era o que eles melhor faziam diante do Senhor. O pastor Tim Keller, ele conta uma história verdadeira de um rei pagão que invadiu o país de Gales. Lá no tempo da Idade Média. E o país de Gales era um país cristão. E ele conta que o rei pagão saiu com seus exércitos. E quando ele estava no campo aberto, o exército do país de Gales estava do outro lado. E o rei viu um grupo pertencente ao exército do país de Gales desarmado. E que vinham também acompanhando o exército deles. O rei perguntou ao comandante dele, quem são aqueles lá que vêm desarmados? O comandante disse, aqueles são os monges cristãos que estão orando pelo exército deles. O rei temeu e o rei falou, ataquem-nos primeiros. Primeiro vamos atacar eles. Muitas vezes quem está lá fora, o não cristão, ele tem até muito mais consciência do poder e da eficácia da oração, do que muitas vezes nós que aqui estamos. Quantas vezes eu já não fui surpreendido por pessoas que não se dizem cristãs, ou que não se professam cristãs, dizendo assim para mim, por favor, pastor, você pode orar por isso? Me lembro de uma visita que eu fiz num hospital, aqui no centro de São Paulo. Eu tinha ido para visitar uma pessoa da igreja. Ela não teve dúvidas. Ela percebeu alguma coisa de que eu era alguém, não sei se ela sabia que eu era pastor, mas que entrei no quarto, orei por uma pessoa, não teve outra. Ela me veio até a porta, me segurou pelo braço e falou, pastor, entra aqui, ore pela minha filha. Então, nós não podemos perder de vista o poder da oração. Pastor Hernandes Dias Lopes diz coisas lindas sobre oração. Ele diz o seguinte, a oração é a força mais poderosa na terra. A oração conecta o altar com o trono. A oração une a fraqueza humana com a onipotência divina. Quando um crente coloca-se de joelhos, ele toca o mundo. Queridos irmãos, há um mistério muito importante na correlação entre soberania de Deus e oração humana. Por meio da oração, a gente pode interferir nas coisas do mundo. Sem que isto, em nenhum momento, diminua a soberania de Deus. Eu não vou me alongar nisso, mas Calvino, ele trabalha aquele texto de Tiago, sabe quando diz o Tiago lá na epístola, conta que Elias era um homem semelhante a nós, e ele orou e os céus fecharam por 2 anos, e depois ele orou e veio chuva? Já parou para pensar nesse texto? Um cara só orou Parou de chover. Depois ele orou, chove outra vez. Quem controla a natureza? Quem controla o universo? Não há nenhuma dúvida que nós vamos afirmar, é Deus. O Calvino fala uma coisa interessante sobre esse texto. Ele diz o seguinte: foi um acontecimento notável que Deus colocasse o céu, em certo sentido, sob o controle das orações de Elias, obediente aos pedidos do profeta. Por meio de suas orações, Elias manteve o céu fechado por 2 anos e meio. Então abriu e fez como que de repente derramasse grande chuva, pela qual podemos ver o poder miraculoso da oração. Frase de Calvino: poder miraculoso da oração. O cara que mais ensinou sobre soberania de Deus foi o cara que mais ensinou sobre o poder miraculoso da oração. É um mistério. Significa que se nós aqui que nos denominamos presbiterianos, calvinistas, e que cremos sem sombra de nuvem na soberania de Deus, deveríamos ser aqueles que mais deveriam dobrar o joelho. Sim. Se não fosse assim, por que que Deus ia mandar para a gente orar pelas autoridades, pelos reis, pelos que estão investidos de poder? Aqueles que estão no altar, Deus é aquele que está no alto e sublime trono, sobre reis, sobre poderosos. Se assim não fosse, por que que eu estou dizendo isso? Porque nesse texto, é impossível a gente não estabelecer uma conexão entre o fato de que a igreja estava orando e Pedro seria posto em liberdade. Mas vamos continuar. Se tem mais contraste aqui, eu me detive muito nesse, não vou me deter muito nos demais. Quero só pincelar para vocês, porque o nosso tempo caminha, mas deixe-me ir rapidamente. Sabe outro contraste que eu vejo muito bonito aqui no texto? Eu gosto muito desse texto. Eu coloquei como tranquilidade de Pedro e a agitação do anjo, a iniciativa do anjo. Eu quase que coloquei a passividade de Pedro e a iniciativa divina. Porque é uma nota muito bonita nesse texto que fala que Pedro dorme. Cá entre nós, quem daqui sabendo que no dia seguinte seria decapitado, dormiria naquela noite? Você dormiria? Não havia remédio para fazer dormir, tá, gente? Eu sei que hoje a gente pega lá o remédio, bota lá, agora eu vou capotar, não é assim? Não tinha. Mas o texto nos fala que Pedro dorme. Um pai da igreja chamado João Crisóstomo, comentando esse texto, ele vai dizer a seguinte, fazendo uma comparação entre Pedro e Paulo. Aliás, hoje eu assisti o filme do Paulo, hoje à tarde. O Paulo, na cadeia em Filipos, cantava louvores com Silas. Pedro, na cadeia em Jerusalém, dorme. Então, João Crisóstomo diz, é lindo, é notável, que enquanto Paulo canta, Pedro dorme. Cada um encontra um jeito. Pedro dorme por quê? Ele dorme como Jonas, porque o Jonas também dorme no barco, porque está fugindo da vontade de Deus. Então, existe aquele sono daquela pessoa que está longe de Deus. Que está embrutecida. Não, o Pedro dorme porque ele tem a plena convicção de que está nas mãos de Deus e não nas mãos de Herodes. Pedro dorme porque ele conhece o Salmo 3 e o Salmo 4. Em paz me deito e logo pego no sono, porque só tu, Senhor, me fazes repousar seguro. Então Pedro não perdeu a noite de sono, como muitos de nós perdemos por problemas tão diminutos. Talvez diminuto para mim, talvez não para você. Mas nenhum dos nossos problemas pode se comparar com o problemão de Pedro, concorda ou não? Porque ele estava onde? Ele estava no corredor da morte. Ele seria executado no dia seguinte. E ele dorme. E aí você vê a atividade divina, né? O tempo todo você vai ver no texto, não vou voltar ao texto, senão o anjo dando ordem para o Pedro. Ele estava meio assonado. Eu, quando li, pensei que Pedro estava sonâmbulo. Mas ele estava assim, meio assonado. Ele estava tendo como que uma visão, ele não estava entendendo o que estava acontecendo com ele. Sabe, aí vem uma lição. Às vezes também Deus está agindo nas nossas vidas, colocando anjos nas nossas vidas, e a gente não está discernindo, a gente não está percebendo. Mas depois existe a linguagem da fé. Depois Pedro cai em si e fala: ah, agora eu sei que foi o Senhor que me tirou de lá. É a conclusão, é a leitura final que ele faz, após ter sido posto fora daquela cadeia, miraculosamente, milagre. Como é que nenhum dos guardas acordou? Pois é. Deus é esse Deus poderoso que faz fechar os olhos de alguns, né? O fato é que está ali posto. E nos ensina preciosas lições, né? Sem dúvida nenhuma. Que lições a gente aprende? A descansar no Senhor. Não sei qual é a situação que você tem amanhã para resolver. Talvez amanhã seja uma coisa terrível que te aguarda. E talvez você já esteja até vislumbrando que essa noite vai ser complicada para você dormir. Releia esse texto. Leia o Salmo 3 e o Salmo 4. E fala para o Senhor: Senhor, eu quero descansar em Ti. A minha vida está nas Tuas mãos. Outro contraste, muito interessante. A fé simples e alegre de Rod, da Rosinha. E agora eu vou colocar, não queria muito, mas vou colocar a incredulidade da igreja. Por quê? Vejam, eles estavam orando há muitos dias. Pelo menos 7 dias eles estavam orando. E Deus faz uns negócios assim, que às vezes a gente um dia vai... Pô, Deus, também você não facilita, né? Porque já não libertou no primeiro dia, deixa tudo para o 45 do segundo tempo. O texto no verbo, na língua grega do verbo, diz que a igreja vinha orando por muitos dias, sem desistir. Incessantemente. Pelo menos 7 dias eles oraram. E na última noite o Senhor deu a libertação. Por que que Deus faz isso? Para nos ensinar sobretudo a perseverança. Porque diante de qualquer dificuldade pequenininha, a gente já abandona a oração. Acho que alguém recentemente pregou sobre isso aqui, não vou me deter nisso. Mas é verdade, se há alguma coisa que a gente fraqueja, é continuar na oração. E aí, tem um detalhe muito bonito. Deus respondeu a oração. Só que a igreja não acreditou no milagre. Olha que interessante. A igreja não acreditou. A menina acreditou. E aqui há uma nota de humor no texto. E Lucas parece que nos brinda com essa pitada de humor. Porque é muito engraçado. Eu imagino Lucas reunindo os discípulos e contando isso. E o pessoal dando gargalhada mesmo. Então não acredita, cara. O Pedro chegou lá. A menina ficou tão contente que deixou o cara para fora. E voltou. O pessoal não acreditou. Foi uma loucura. Mas veja que é uma nota de humor. A menina ficou tão feliz porque a oração foi respondida. E Deus... Porque aquilo tomou conta dela. Eu fico imaginando realmente a contemplação de um milagre. Ela: Pedro está aí. Deus ouviu. Ela esqueceu de abrir a porta. Pedro não entrou. Chega, ela fala para os irmãos da igreja. E os irmãos da igreja, que estavam orando, fala: não, querida, você está... coitadinha, você já está passada. Não é isso. É o anjo dele. E aí, além do que, eles esboçaram uma superstição judaica. É interessante, né? Uma crença que havia lá, de que cada pessoa tinha o seu anjo da guarda, ou anjo pessoal, e que na ausência da pessoa, esse anjo assumia a forma da pessoa. Interessante como Lucas até deixa transparecer que até mesmo entre aqueles crentes, alguns tinham superstição. Olha que coisa. E muitas vezes essas superstições desvirtuam a fé da gente. Espero que entre nós não haja pessoas que tenham superstições aqui. Mas esse não é o ensino principal. O ensino principal é que a igreja, na verdade, não acreditou. Duas lições rápidas. Primeiro, é necessário ter fé, não só para pedir, mas também para receber. Por isso que a gente deve orar de forma assertiva e com confiança. Segunda lição, esse texto nos mostra que até mesmo nós somos surpreendidos por esse Deus maravilhoso, que nem sempre age como a gente espera ou estabelece o jeito dele agir. O que será que a igreja talvez esperasse? Que Herodes mudasse de ideia? Que Herodes morresse antes? Sei lá! O fato é que a igreja orava pela libertação do Pedro. Isso é fato. Mas talvez a igreja ainda estivesse em dúvida. Como é que Deus vai pôr o Pedro em liberdade? E quando Pedro vem e conta aquela história, eles ficam. Porque talvez não tivessem pensado que seria o modus operandi de Deus, aquele de mandar o anjo, etc, etc, etc. Então, gente, que lição que a gente aprende aqui? Deus vai te surpreender. Muitas vezes na sua vida. Porque você muitas vezes convenciona o modo de Deus agir. E Deus fala assim, eu não quero agir desse jeito. Eu vou agir de outro jeito. Por isso é importante a gente ter fé. Para pedir e para receber. Eu confesso a vocês. Às vezes, eu tenho muita dificuldade para crer nas respostas de Deus. Eu não sou diferente daqueles irmãos. A gente deveria aprender com a Rosinha. Estou caminhando para o final. Outro contraste aqui no texto. E que está envolto em mistério. Por favor. Está envolto em mistério. Porque Deus não poupou Tiago, o irmão de João? Será que a igreja não orou por ele? Será que Tiago tinha menos fé do que Pedro? Não sei responder. Não sei. Eu não creio que Tiago tinha menos fé do que Pedro. Não posso responder se a igreja orou por Tiago, eu creio que sim. Agora, por que Deus permitiu? É um mistério, está dentro do plano dele. Eu só quero dizer que Tiago foi um grande vencedor, tanto quanto Pedro foi. Muitas vezes, gente, isso eu tenho visto também no meu ministério. Deus vai prover libertação, Deus vai prover cura para as orações que nós fazemos em relação a determinadas situações e pessoas. E nós já vimos isso e já agradecemos a Deus tantas vezes por isso. Outras vezes não. E aí, a gente tem que entender Hebreus 11. Que alguns honram a fé com as suas vidas. E outros têm a sua fé honrada por Deus. Uns fecham a boca de leão. Outros são devorados por leões. Mas ambos glorificam a Deus. Então, esse é um outro contraste do texto. Acerca do qual a gente não pode desprezar. De qualquer modo, devemos seguir sempre orando, sempre de joelhos, clamando ao Senhor. E falar como os amigos de Daniel. Lembram? Fica sabendo ao rei, se Deus quiser nos livrar, ele nos livra. Ele tem poder para isso. Se ele não nos quiser, não nos dobraremos perante a estátua. Não é assim a vida do crente? E o último contraste, eu vou dar para vocês lerem depois, é o contraste entre aquele rei que começa a narrativa Herodes. Se você continuar seguindo o capítulo 12, a gente não foi até o final. Esse rei, Herodes, ele vai morrer comido por vermes. O Todo-Poderoso. Um bichinho. Flávio Josefo, historiador judeu, conta essa história com detalhes. Um bichinho. Pequenininho. Vai provocar a morte dele. Ele morreu comido por vermes, diz historiador Flávio Josefo. Por quê? Numa apresentação lá, ele foi aclamado como Deus. E a Bíblia fala que Deus não reparte a sua glória com ninguém. Qual o contraste? O contraste que aquele rei todo-poderoso termina morrendo. E a palavra de Deus cresce e se multiplica. Não há nenhum poder político, econômico, militar que impede o avanço da igreja e da palavra de Deus. Pode ter certeza disso. Não há rei, não há poderoso nenhum. Paulo fala que nas cadeias a palavra de Deus não é algemada. Ele podia estar algemado, a palavra de Deus não. Por isso, eu e você aqui, que muitas vezes ficamos tão vacilantes quanto a situação econômica do Brasil, política do Brasil, da igreja. Às vezes, ai, calma, calma, Senhor Deus reina. Se essa obra do Senhor aqui, ele vai manter. É ou não é? Então, não há crise nenhuma. Se ele quer manter, vai manter, ponto final. Não é, Ney? E na sua vida também. Será que você está precisando de uma libertação na sua vida? Pedro foi liberto na Páscoa, né? Que bonito, né? O Deus que libertou no passado, libertou Pedro. O Deus que age no passado, age hoje. Deus continua libertando, agindo, trabalhando. O que, que ele quer fazer na tua vida? Coloque isso diante do Senhor. Que Deus nos abençoe.